Abra sua Bíblia, por favor. Deus seja louvado por essas ofertas. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25, o tema continua sendo como salvar seu casamento. Seria muito bom, meu querido, que você desse uma sequência, que você não faltasse a esses cultos de família, para que você possa crescer. Ouvir hoje, não ouvir a semana que vem, vai ficar muito difícil. O tema é como salvar seu casamento, sétima parte. Hoje é dia 8 de junho de 2014. Gênesis 2, 18 em diante. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus amados irmãos, com a graça do nosso Deus e Pai, chegamos hoje à sétima parte dessa nova série de pensamentos, cujo tema é como salvar seu casamento. Isto quer dizer que há sete cultos que venho lhes falando sobre alguns princípios bíblicos que devem ser colocados em prática, se quisermos ter um casamento, se quisermos ter uma família abençoada, se quisermos ter uma família estruturada, independente das tempestades da vida que venhamos a estar passando. Casamento é algo que foi criado por Deus para durar para toda a vida. A única coisa que pode dissolver o casamento é a morte de um dos cônjuges, ou então a infidelidade conjugal. Nós vamos estudar sobre divórcio aqui, e você vai aprender o que é que a Bíblia diz com relação a poder ou não casar-se de novo. Portanto, a grande questão essa noite é a seguinte: se nós já estamos a sete cultos, irmãos, falando sobre família, mostrando-lhes princípios bíblicos para termos uma família abençoada, a grande questão é a seguinte: você que está aí me ouvindo, você que tem estado sentado aqui durante esses sete cultos, a grande questão é a seguinte: você que tem ouvido todos esses cultos, você tem colocado em prática tudo que você tem ouvido? Eu não estou perguntando se você tem se admirado com a pregação. Eu não estou perguntando para você se você é assíduo aos cultos, se você comprou uma Bíblia nova. Eu não estou perguntando a você se você trouxe algum visitante hoje. A minha pergunta esta noite é a seguinte: você está praticando aquilo que você está ouvindo com relação à família? Isso é o que realmente importa. Amado, de nada adiantará você estar aqui presente nos cultos, ouvindo a palavra e não colocando em prática. Ora, eu já lhes falei aqui nessa série de pensamentos sobre vários assuntos que são imprescindíveis para abençoar e edificar e salvar casamentos. A pergunta é: tens colocado em prática? Essa é a grande questão. Então, meu amado, nós temos olhado para pessoas dentro da igreja. É claro, estou fazendo aqui uma analogia. Quando eu falo a igreja, estou falando a igreja mística de Jesus Cristo. Eu não estou me atendo só ao nosso ministério, mas a igreja de Deus está espalhada por todo mundo. Diga amém, por favor. Deus tem os seus escolhidos em toda a face da terra. Então, nós temos olhado para dentro da igreja e temos visto pessoas que são acentuadamente religiosas. Pessoas que não faltam culto, pessoas que carregam suas Bíblias, que se vestem muito bem para estarem na presença de Deus, e devem fazer isto com certeza. Pessoas que são dotadas de um conhecimento bíblico simplesmente extraordinário, pessoas que anotam tudo, todos os textos bíblicos, elas têm um caderninho, ela anota tudo, tudo aquilo que o pastor está dizendo, elas anotam tudo, ponto a ponto. Pessoas que dizem, isso é verdade, pessoas que chegam para outras pessoas e pregam, às vezes até que estão do seu lado, quando o assunto é família, e dizem, olha, isso aí que ele está pregando é verdade. Mas a pergunta é a seguinte, você é praticante da palavra? Será que você realmente está praticando a palavra que você tem ouvido? Pois bem, só há uma maneira, preste atenção, porque isso é muito duro, mas é verdade. Só há uma maneira de nós sabermos se realmente você é ouvinte e praticante da palavra de Deus, ou se você é um ouvinte negligente. Pastor, e que maneira é essa? É se nós perguntarmos à sua esposa, perguntarmos aos seus filhos, se nós formos até a sua casa e perguntar, amado, me diga uma coisa, eu congrego lá com o irmão fulano de tal, esse irmão é assíduo, ele não falta um culto, mas eu tenho uma curiosidade, aqui dentro como ele é, como ele trata seus filhos, como ele trata a sua esposa, como ele organiza a sua vida financeira, como é o dia a dia dessa pessoa, aí você não achando pouco, você vai e pergunta aos vizinhos, queridos, essa é a única maneira de sabermos. A grande questão é que tem muita gente usando máscara dentro da igreja. Essas pessoas, na realidade, não obedecem à palavra, não vivem a palavra, são apenas ouvintes. Elas gostam de ouvir a palavra, mas não vemos nenhum tipo de mudança na vida dessas pessoas. E volto a dizer, a única maneira de aferirmos se você realmente é um praticante da palavra, se nós pudéssemos perguntar aos seus familiares, eles nos dariam uma grande ajuda, pode ter certeza disso. Na igreja, muitas pessoas são populares, são graciosas, são amigas, esbanjam alegria, são muito zelosas na obra do Senhor, sempre tratam as pessoas muito bem, mas fora da igreja são o oposto de tudo isso. São homens ignorantes, arrogantes, tratam esposas mal, seus filhos mal, são mal vizinhos, são maus empregados, são pessoas às vezes dominadoras, são mandões, são ditadores, não tem respeito nem consideração com as suas esposas, mas há mulheres assim também. Muitas mulheres, na realidade, são insubmissas, ouvem sermões, mas não praticam a palavra, denegridem a imagem do marido, são ditadoras, são mandonas. A mulher não foi colocada por Deus para mandar, a mulher foi colocada por Deus para ser auxiliadora. Pastor, meu marido não é convertido. De vez em quando ele entra com a cervejinha para tomar, mas eu já disse a ele, se ele fizer isso, eu vou deixá-lo. Você não é sábia. Deixa ele beber, ele está na casa dele. Você prefere ele beber dentro da sua casa ou bebendo com um bocado de mulher num bar? E você lá indo buscar. Vigia, irmã, vigia. Tem sabedoria. Deixa ele tomando lá uma cervejinha, não implica. Aquilo faz mal para ele. E vai orando para que ele tenha uma diarreia. E depois convida ele, ó, meu nego, cheio de jeitinho, vamos fazer uma visitinha comigo lá na igreja, meu filho, o que é que custa? O pastor está pregando sobre família. Tem que ter sabedoria, irmã, tem que ter jeito para falar, para conquistar. Pois bem, se você é do tipo que ouve a palavra há anos, mas não coloca em prática, se você é do tipo que usa máscara, usa disfarces para esconder quem realmente você é, o seu caráter, se você é uma coisa aqui na igreja e outra coisa em casa, outra coisa no trabalho, sugiro-lhe, o mais rápido possível, você retire sua máscara, retire seu disfarce e arrependa-se esta noite e comece a praticar aquilo que tem saído do altar dessa igreja. Você pode enganar os homens, mas a Deus nunca você vai enganar. Deus conhece o seu coração. Amém? Deus conhece tudo ao seu respeito. Deus lhe concede a oportunidade de você estar ouvindo uma palavra maravilhosa para que você possa mudar, para que você possa consertar os seus defeitos. Deus lhe concede a graça de você ter se acordado hoje. Deus lhe concede a graça de lhe dar um dia. Deus lhe concede a graça de estar no ministério como nós, para que você possa ouvir pregações sobre família e você possa praticar, colocar em prática e ver a sua vida mudar a cada dia em nome de Jesus. Mas também há outra coisa muito perigosa para você. E o que é, pastor? É o fato de você não saber como Deus vai tratar com você por causa da sua negligência. A questão não é o que o homem fará com você, a questão é o que Deus fará com você. Portanto, eu quero que essa noite, cada um de vocês individualmente, procure aproveitar ao máximo a oportunidade que Deus lhe está lhe concedendo para que você possa se arrepender de seus pecados, para que você possa voltar-se para Deus, para que você possa renunciar ao pecado, para que você possa deixar tudo o que você gosta e seguir os caminhos do Senhor. Amém, meu amado? Que esta seja uma noite que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, para que a tua família possa dizer: meu Deus, realmente, meu pai, meu marido é uma nova criatura. Amém? Então, hoje o Senhor está lhe concedendo mais uma oportunidade para a salvação. Hoje você está ouvindo o Evangelho, então não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Pare de fingir, pare de se esconder. Você tem usado máscara durante todos esses anos, mas hoje chegou o dia de retirar sua máscara e viver uma vida verdadeira, uma vida real. Meu amado, Deus essa noite está sendo mais uma vez paciente, está sendo longânimo com você, lhe dando a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer. Portanto, sugiro-lhe que me ouça com atenção e procure colocar em prática tudo aquilo que você vai ouvir, porque talvez hoje, irmãos, possa ser a última oportunidade que você tem de ouvir o Evangelho e de mudar. Então, escute com atenção o que vou lhe dizer. Se você realmente deseja salvar seu casamento, você precisa aprender a ouvir, diga ouvir, e praticar aquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Então, irmãs e irmãos, segure-se, porque nós vamos falar agora, Mário, de coisa profunda e precisamos aplicá-la à nossa vida cotidiana. Você que me assiste pela internet, abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses 4:9, e receba esta bênção de Deus. Filipenses 4:9 diz assim a palavra. Filipenses 4, versículo 9. Quem achou, dê um amém, por favor. Amém. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Irmãos, a coisa funciona assim. Se nós fizermos isso, então isso acontecerá. Paulo disse uma coisa interessante. Olha como as bênçãos de Deus chegam até nós. O que também aprendeste, recebeste e vistes em mim, Paulo era o exemplo, Paulo disse, isso praticai. Praticai o quê? Os exemplos dele. E se eu praticar, o que é que vai acontecer? O Deus da paz será convosco. Amado, se você tiver caneta e papel, anota o que eu vou te dizer. Não é a sua oração que muda situações. É o que Deus faz. Eu vou te ensinar esta noite como você recebe as bênçãos de Deus na tua vida. O que também aprendeste? Você tem aprendido muita coisa, ou não tem? E recebeste, tem recebido muitas coisas, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Se você praticar, o Deus da paz será convosco. Oh, meu amado irmão em Cristo Jesus, é dessa maneira, irmão Edson, que as bênçãos de Deus são oferecidas a nós. Eis como as bênçãos de Deus chegam até nós, são oferecidas a nós. Deuteronômio 11, Deus pode mudar tua sorte hoje. Resolva praticar a palavra. Deuteronômio 11, você vai ler comigo os versículos 13 a 15. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Deus tem bênçãos para te dar. Não baixa a tua cabeça. Deus pode mudar a tua situação agora. Enquanto você está aqui, o milagre já está acontecendo. Deuteronômio 11, 13. Deuteronômio 11, versículo 13. Diz a palavra: se diligentemente, não é negligentemente, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Você recebe esta palavra, meu amado? Observe, é Deus quem dá o sol, a chuva que cai, as ervas, mas para que Ele dê tudo isso, meus amados irmãos, é preciso obediência. É preciso obediência. Se você quer ver Deus agir na sua vida financeira, você precisa aprender a ser fiel dizimista, a ser fiel ofertante. Isaías 1, 19 a 20. Vamos lá. Isaías, livro do profeta Isaías. Eis como recebemos as bênçãos de Deus, é através da obediência. Não basta apenas ouvir, tem que praticar. Livro do profeta Isaías. Amado, se você colocar em prática, escuta o que eu estou lhe dizendo, em nome de Jesus Cristo, você vai experimentar bênçãos do Senhor na tua vida. Isaías 1, 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do pastor disse isso. Que boca do pastor, meu amado? Quem disse isso foi a boca do Senhor. E quando Deus fala, acontece. Enquanto o povo obedecia ao Senhor, era abençoado. Mas quando desobedecia, sofria, era derrotado pelos inimigos, era amaldiçoado. Se não praticarmos aquilo que Deus diz, não teremos nenhum direito de esperar dele bênçãos. Se não praticarmos o que Deus diz, não teremos o direito de esperarmos qualquer bênção. Paulo diz: vocês ouviram estas coisas, aprenderam-nas e as viram em mim, mas é preciso que as pratiquem. Aí vocês experimentarão as bênçãos de Deus. Aí Paulo diz: e o Deus da paz será convosco. Para Deus ser contigo, é preciso que você obedeça a palavra. Tiago diz a mesma coisa. Tiago capítulo 1. Tiago 1, versículos 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25. Diz a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Observe, é um ensino que está por toda a Bíblia. Praticar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agarra o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente, tem que ser atentamente, amado, não é negligentemente, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga glória a Deus. Então você pode ser bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Você pode ser feliz no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, nas suas finanças, na sua família, desde que você ponha em prática o que Deus está dizendo. Ah, mas pastor, comecei a todo vapor, esses cultos são uma bênção, vão ser quantos? Amado, uns 10 ou 15, aí a pessoa vem o primeiro, vem o segundo a todo vapor, daqui a pouco desaparece. Perdeu o ritmo, aí aparece 6 meses depois. Amado, para um atleta ser bem sucedido, se ele quer ter grandes vitórias, ele tem que treinar exaustivamente. Você tem que ler a palavra, tem que passar por cima do cansaço, tem que vencer as lutas. Para nós trabalharmos, não passamos por cima de todos os obstáculos? Eu duvido que alguém more em Rio Doce e trabalhe em Jaboatão, falte um dia de trabalho. Se faltar, é demitido. O cara olha, abre a janela e diz: o tempo escuro, nublado, trovão. Pum. O cara toma um banho, meu irmão. Sabe, se esperta. Sai de casa, vem à igreja, vem ouvir a palavra, que não é o pastor que está dizendo que vai fazer, é Deus que está dizendo que vai mudar a sua vida. Porque eu creio nessa palavra. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Meu amado, Deus quer a tua felicidade, Deus quer a tua prosperidade. Em João 13, 17. João 13, versículo 17. João 13, 17. João capítulo 13, versículo 17. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: ora, Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Amado, se você conhece essas coisas, as quais estão sendo anunciadas para você, você será muito feliz se você colocar em prática, meu irmão. É Deus quem está te dizendo isso. Diga glória a Deus, por favor. Tomemos a advertência de Mateus 7:24. Já estamos chegando ao final, fico triste quando isso acontece. Mateus 7:24-27. Se você sabe, pratique. Mateus 7:24-27 diz assim a palavra. Vamos tomar essa advertência de Jesus. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O homem que ouve o evangelho e pratica, Jesus o assemelha a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele tem trabalho, ele vai à igreja, ele estuda a palavra, ele ora, ele tem uma vida de oração. Entretanto, aquele que ouve pregações, mas não pratica, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ele ouve o que o evangelho lhe oferece, ele ouve o que o evangelho lhe exige, ele sabe disso, mas não faz nada a respeito para praticar a palavra. Ele é insensato. Ele pensa que tudo lhe vai bem. O senhor está na igreja achando que tudo vai bem. Não pratica nada. Só ouvinte, mas acha que tudo vai bem. Até que de repente, o que é que acontece? Chega a tribulação. As crises, os testes da vida que nós estamos submetidos a ele. Essa casa simboliza a nossa vida. E aí a sua casa não resiste, porque for edificada sobre a areia. Ele cai, desaparece, nunca mais o vemos. Escuta o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus Cristo. Todos nós, sem exceção, passamos por momentos difíceis. Haverá um momento na sua vida que você experimentará muita alegria, mas haverá momentos que você vai chorar. Observe o rapaz, um dia estava aqui, sentado, ouvindo pregações, e hoje está morto, está num túmulo. Mas Jesus disse, o que pratica, que constrói a casa sobre a rocha, os ventos vão soprar e ele vai estar firme. Olha, amado, algumas semanas atrás, o vento soprou muito na minha vida. Minha filha estava para descansar, veio um diagnóstico médico muito complicado para o meu genro. Um diagnóstico que ele poderia ficar cego. O marido de Angélica. Estou falando isso para vocês agora. Minha filha, eu lhe ensinei isso. Ela é extremamente equilibrada, todas as duas. O pai ensinou. E ela calmamente mandou uma mensagem para mim de madrugada. Disse, pai, depois tu fala com o Jefinho. Ele chama ela carinhosamente. Jefinho, ele deve estar assistindo agora. Quando foi durante a madrugada, ela encontrou ele chorando. Ele é um rapaz muito estudioso. A convivência dele com o Nandinho também está fazendo com que os dois possam estar estudando. E um dia, durante a madrugada, ele encontrou ele chorando, dizendo, puxa vida, não vou ter condições de realizar os meus sonhos, até porque, por causa do concurso que ele passou, ele tinha que ter a visão perfeita. Então, ele não poderia assumir, e ele disse, não vou poder ver meu filho. Desabou e chora. No dia seguinte, eu fui lá, conversei com ele, como pastor, como pai, como um genro, mas mais como pastor, e minha filha pediu que eu acompanhasse até o médico, para ver o outro diagnóstico médico. Olhei o exame, não sou médico, mas também não sou leigo. E naquele exame tinha algo não muito agradável. E nós fomos ao médico e o diagnóstico médico foi desfavorável. Ele saiu de lá chorando, mas eu confortando. E aí o médico disse, olha, eu vou te passar para um especialista, porque essa não é minha área. E eu digo, eu vou contigo. Nós fomos, eu e ele, no dia que a minha filha foi descansar. Deixei minha filha na maternidade com minha esposa e tinha culto aqui à noite. E fui acompanhando ele. Já aí, quando nós chegamos lá na clínica de olhos, uma das melhores que tem aqui, um médico de 35 anos de idade, o cara um dos melhores especialistas em glaucoma, e nós entramos, eu notei que meu genro estava um pouco tenso, e quando o médico abriu os exames para olhar, eu baixei a cabeça e comecei a orar. e a invocar o nome do Senhor. E o médico leu, eram muitas páginas, ele leu e orando, ele leu e orando, ele lia e orando e orando, e daqui a pouco ele olhou e disse, não tem nada aqui. Você não tem absolutamente nada. E outra coisa, vamos suspender logo esse remédio. Vamos fazer outro exame, mas o que você tem na realidade é só um risco, está tudo tranquilo. Amado, eu não subo aqui em cima desse altar para brincar de pastor. Eu sou um pastor constituído por Deus. Eu sou um homem de Deus, que creio em Deus, que acredito que Deus faz milagres. Agora, você precisa crer que os teus impossíveis são possíveis para Deus. Sabe por quê? Porque quem tem a palavra final não são os homens, é Deus. O médico dos médicos é Ele. É nele que eu confio. É nele que eu ponho a minha confiança. Então, a minha casa está firmada sobre fundamentos preciosos e rochosos da graça de Deus. Lutas todos nós passamos. Agora, desespero? Não. Nós temos que confiar em Deus. Já disse a vocês aqui, eu tive uma esposa que, sabe, os médicos diziam, nem ligue mais, não andava. Um quadro diagnóstico terrível. Orando, Deus foi misericordioso. E hoje ela está aí, servindo ao Senhor. Então, o que você está passando, o que você está passando, Deus é poderoso para resolver e para mudar. Agora, você precisa aprender a fazer uso da sua fé. Que Ele não colocou fé só por colocar. É para você confiar, para você acreditar. Amém? Então, você precisa ser este homem prudente que ouve e pratica. Vou ser um marido melhor, vou tratar melhor minha esposa, vou melhorar. Ser uma esposa melhor, vou tratar melhor meu marido. Ser um filho obediente. Então, você precisa aprender a colocar em prática. Saíste de casa com problemas, quando você chegar pode estar tudo solucionado. Porque você veio buscar um Deus vivo, um Deus de vitória. Ah, mas Deus me esqueceu só murmurando. Não, não, Deus não te deu boca para murmurar. Deus te deu boca para louvar. Para louvar. Então, querido, conhecer versículos bíblicos de cor e salteado não quer dizer que você pratica a palavra. Ser um estudioso da palavra também não quer dizer que você pratica a palavra. Você se lembra dos judeus? Veja o que diz Romanos 2. Esse foi o grande erro dos judeus. Achar que o conhecimento da lei era tudo. E a prática? E a prática? Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, 1. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Está vendo? Faltando culto. E o cara está faltando também. Está tão cego que não percebe. Para ir o tempo todo conversando, daqui a pouco ele está praticando a mesma coisa. Farisaísmo puro. Os judeus, ah, mas nós conhecemos a lei. Só o conhecimento não adianta, amado. Tem que ter conhecimento com prática. Só o conhecimento sem prática não adianta nada. Tem gente que conhece a Bíblia, você fica admirado. Oh, deixa eu ver aqui, não, isso está aqui em Romanos capítulo 1. Não, Ezequiel, eu conheço tudo. Mestre, que devo fazer para que seja salvo? Jesus disse, guarda os mandamentos. Quais? Não adulterarás, não matarás. Ah, Jesus, isso aí eu pratico. Tudo isso eu faço, eu vou à igreja. Eu não falto um culto, sou religioso. Dou meu dízimo, dou minha oferta. Está te faltando uma coisa, garoto. Vendo o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro muito maior no céu. Depois que você fizer isto, aí vem e segue-me. Aí ele olhou assim e disse, vou aqui que eu me esqueci que eu tenho um dentista marcado. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Tinha conhecimento da lei, mas não praticava. Não adulterarás, diz a palavra. Os judeus diziam, não sou acusado de adultério, nunca traí minha esposa, nunca saí com outra mulher, sou um homem honesto. Jesus disse, tudo bem, e o coração como está? Será que aí dentro já não desejaste outra mulher? Os judeus, buf, desabaram. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Não precisa ir para a cama não, amado, é só desejar no coração. Pecou, desejou no coração, é a área que Deus trabalha. Mateus 7, 21, Mateus 7, versículo 21, diz a palavra do Senhor. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que entra no céu? É aquele que diz Senhor, Senhor, o que faz a vontade? O que faz a vontade? E fazer a vontade é obedecer. Se você deseja, meu amado, experimentar as bênçãos de Deus, pratique aquilo que você está ouvindo. Obedeça às autoridades. Pratique a palavra. Pois bem, há 7 cultos com esse de hoje, que venho lhes dando instruções e lhes mostrando princípios bíblicos para salvar e abençoar seu casamento. A pergunta que lhes faço essa noite é a seguinte: você marido, você esposa, você filho, você namorado ou noivo, está praticando a palavra? Sim ou não? Está praticando a palavra? Você sabe que o namoro cristão não é o mesmo namoro das pessoas lá fora, é um namoro diferente, é um namoro respeitador. Você sabe muito bem disso. Você sabe que o fato de ter colocado uma aliança de noivado não lhe dá a condição, o aval para se relacionar sexualmente. Quer ter relações sexuais? Casa. Casa. Fora do casamento é pecado. É pecado. Quer experimentar da fruta? Casa. Senão, não pode. Então, a grande questão é: você está praticando a palavra? Colossenses 3, 18 a 21. Onde Paulo, escrevendo aos Colossenses, falando sobre os deveres da família, Paulo diz assim, Colossenses 3,18, eis o que diz o nosso apóstolo. Ele começa pelas esposas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Observe que ele não pede, está mandando, isso aqui é um mandamento. Ser submissa não é ser subserviente, não é tudo que o marido mandar ela fazer. Ela tem que ser auxiliadora, ela tem que olhar no marido a autoridade constituída por Deus. Essa submissão não é escravidão, é amor. Ela faz isso por amor, porque ela reconhece que ele é o cabeça. Amém? Agora Paulo diz aqui: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quem ama não maltrata, gente. O cara que ama a esposa, ele não vai abrir a boca para chamar a esposa de burra. Isso é um atraso de vida. Que palhaçada é essa? Que comida é essa? A mulher se arruma, se atavia, bota um pó, dá um trato no cabelo. O vizinho ao primeiro olhar, rapaz, ele dá nem a mínima. Trata a mulher com amargura. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quem ama, cuida. Quem ama, acompanha a esposa no médico, no ginecologista, se preocupa com a saúde da esposa. Amém, igreja? Filhos, em tudo, não são em algumas coisas, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filho, seus pais são bênção de Deus na sua vida. Se você quer ter uma família abençoada, obedece isso aqui, ó. Aqui estão os princípios de Deus para abençoar a tua casa. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Glória a Deus.